Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o programa Central Manhã e nós já estamos aqui novamente para mais um resumo das principais informações. Humberto Fernandes, Jalber Pereira. Muito bom dia, Jalber Pereira. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. E olha, vamos continuar falando daquele imbróglio ainda que acontece, que tentavam que acontecesse lá no Poder Judiciário. Olha, após o governo cumprir todas as ordens do ministro Alexandre de Moraes, o Partido Solidariedade, autor da ação, pede o fim do processo.
Pois é, e a justiça nega pedido de Camarão para suspender de imediato a CPI na Assembleia Legislativa.
E Esmênia Miranda é a nova prefeita de São Luís após a renúncia de Eduardo Braide.
Servidores do Hospital Universitário de Presidente Dutra entram em greve.
Você vai acompanhar também, olha, o Ministério Público pede a suspensão de contrato do transporte de São Luís.
E o Detran do Maranhão atualiza as regras para a formação de condutores e exame prático.
Você vai acompanhar também na edição de hoje, o ministro Alexandre de Moraes viajou em avião em vezes de jatos de empresa.
Pelo menos oito vezes.
Aqui tá completo,
oito vezes.
Então, só para completar aqui, o ministro Alexandre Moraes teria voado pelo menos oito vezes em empresas direcionadas ao Vorcaro, diz jornal.
Ex-presidente do Banco Master. Pois é, esses e outros assuntos têm a movimentação dos nossos repórteres e tem a sua participação, porque está no ar a partir de agora.
O Central Manhã desta quarta-feira, hoje o primeiro dia do mês de abril do ano de 2026. E olha, é verdade, viu?
Não vamos mentir.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã, essa conversa que nós temos todos os dias, claro, para manter você bem informado. Você que acompanha aqui pela sua emissora de rádio, você que acompanha também pela sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil e ainda pode, através desse QR Code, acompanhar as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook. Pode mandar a sua mensagem também, dizer o que está acontecendo na sua cidade e na sua região. Já o Bebereira está se aproximando 4 de abril, né? Hoje dia 1º, nós prometemos ao povo aqui continuar falando a verdade, tentando apurar os fatos com esse compromisso que nós temos de manter a imparcialidade, porque sem credibilidade nós ficaríamos falando aqui ao vento. Nós gostaríamos que as pessoas continuassem acreditando na gente, principalmente os diretores das rádios e das televisões, porque se deixar de acreditar, a gente vão tirar o programa do ar, né? Então nós temos que manter aqui a nossa linha de imparcialidade, né, nos fatos, em todos os fatos. Acho que é um compromisso, às vezes fala assim em tom de brincadeira, mas é um dos compromissos mais sérios, mais importantes que nós devemos ter com você que nos acompanha aqui pela sua rádio, com você que nos acompanha aqui na sua televisão. E falando de política, Jalber Pereira, antes de trazer aqui a decisão do Partido Solidariedade, que depois dessa confusão toda, resolveu dizer assim, não, tiro o processo do ar, e agora eu sou amigos curia, agora eu sou um colaborador, né? São essas coisas da política e da justiça do nosso Brasil que nós estamos vendo acontecendo. Então, Eduardo Braide agora é ex-prefeito, né? Renunciou, quem assumiu foi a prefeita agora, a vice-prefeita agora, a Esmênia Miranda é a prefeita da capital. E a partir de agora é que começa, a partir do dia 4, né, quando todo mundo se desincompatibilizar dos seus cargos, Orleans Brandão deixa também a pasta na Secretaria de Assuntos Municipalistas do Governo do Maranhão. Eduardo Brad já deixou a Prefeitura de São Luís. E aí é que a gente começa a ver quem tem panos para as mangas para descer para suas bases e conquistar o seu eleitorado para a disputa do próximo mês de outubro. Então, a pré-campanha começará, então, e nós vamos ficar aqui atualizando vocês, de todos os fatos, dos bastidores da política, daquilo que a gente vai conseguindo apurar para passar para vocês de forma clara e objetiva. Uma das coisas que eu gosto de fazer, me sinto na obrigação de fazer, e oriento também aqui os meus pares, meus colegas também a fazer a mesma coisa, é evitar se emocionar demais em campanha, né? Nós podemos nos apaixonar demais por determinado candidato. Nós que estamos à frente de veículos de comunicação, estamos aqui na rádio, estamos aqui na televisão, nós não podemos nos envolver. É até bom que o eleitor, até onde a gente puder, o eleitor não sabe em que a gente vote, né? Até mesmo para não tirar a isenção. E aí nós vamos acompanhando. E aí a gente vai somando algumas experiências ao longo da vida, quando começa a aparecer cabelo branco na cabeça da gente, de acompanhar algumas eleições. Eu me recordo da campanha, de uma campanha da ex-governadora Rosiana Sarney, que Rosiana começou a campanha eleitoral com 73% nas pesquisas, quando fazia as pesquisas em todo o estado do Maranhão. Saiu 73%. Jackson Lago, 13%. Já o Alder Pereira, você começar uma campanha com 13% contra 73%, é um negócio desanimador.
E não foi só isso não, Beto. Você lembra quando o então governador Carlos Brandão tinha saído do hospital, que o Everton Rocha, até botaram o nome dele.
Isso, agora mais recentemente.
Mais recente, que estava nas alturas e depois começou a cair, foi ultrapassado.
Pois é, o Brandão começou a campanha mesmo, ali ainda na pré-campanha, girava passando ali dos 6%, 7%, 8%, depois subiu para 12%, 13%.
Quando começaram as pesquisas, só tinha 3%.
Eu lembro 3%. Bem, 3%.
Foram dois fatos que eu lembro muito bem que marcou muito. Foi essa questão do Brandão com o Everton Rocha na eleição passada, que inclusive hoje são aliados, para você ter uma ideia como não vale a pena brigar por política. É apenas o jogo. O jogador que hoje joga no Flamengo amanhã pode jogar no Vasco. As torcidas são rivais, jogadores não. A mesma coisa na política. Quem é o adversário de hoje pode ser o aliado de amanhã. Então, por isso, não vale a pena. É apenas um jogo político movido por interesse. O cara só quer ser governador, só quer ser presidente. Não é por causa do povo, não. É por causa do dinheiro e das regalias. Bota isso na sua cabeça. Então... E outra coisa também que me chamou a atenção, quando o Flávio Dino foi governador do Maranhão, quando ele ganhou do Edinho Lobão naquela época... Só tinha 11 ou 13 prefeitos, salvo engano, que apoiavam o Flávio Dino. Não sei se você lembra, mas eu lembro. Entendeu? Todos os outros, dos 217 prefeitos, mais de 200 haviam declarado apoio ao Grupo Sarney. O Flávio Dino se elegeu governador do Maranhão com 11 ou com 13 prefeitos. Eu não me recordo detalhadamente. Então, isso significa o quê? Que nem sempre aquele que começa lá na frente... consegue ganhar, consegue, e nem sempre aquele...
Consegue chegar na
consegue
frente.
Consegue chegar, e nem sempre aquele que diz que tem o maior número de prefeitos, também consegue, porque o prefeito é o seguinte, ele fica ali observando o jogo da coisa. Aí ele diz com o prefeito, não, você bota asfalto aqui, o governador bota asfalto aqui, leva o benefício à minha cidade, que eu volto contigo. Mas aí ele vai observando o andar da carruagem. Aí vai vendo, se o outro, que não mandou nada para o município, continua em acessão, sabe o que ele faz? Ele pula o barco.
Pois é.
Isso acontece muito.
Aí, na história da política maranhense, ainda não tem, ainda não há registro. Alguém perdeu sentado na cadeira de governador? Não. Acho que até agora não, né?
Não.
Precisou de apoio.
Já perderam os... É, o Edinho Lobão perdeu, mas era a Rosiana não, que estava.
Não era Edinho, era a governadora Rosiana Sarney. E teve um desentendimento entre a governadora Rosiana Sarney, pelo menos é o que falaram nos bastidores, que o Edinho fez mais ou menos o que o deputado que concorreu às eleições, perdeu para Braide aqui.
O Duarte Júnior.
Duarte Júnior, teria feito aqui em São Luís. Quer dizer, Edinho teria brigado com todo mundo, inclusive com Rosiana, e Rosiana teria dito para ele numa reunião no Palácio, dizer assim, pô, vou te mostrar que tu vai perder.
Existe algumas situações, Humberto, porque naquela oportunidade, o candidato nato do Grupo Sarney era o Luiz Fernando, ex-prefeito de Ribamar. O que se sabe é que teria tido uma ala do grupo governista que apoiaria o Luiz Fernando, mas que era menor do que a ala que apoiaria o Edinho Lobão. Isso a primeira versão. Existe outra versão também, que a candidatura do Luiz Fernando teria sido comprada. Existe uma informação, inclusive, muita gente não sabe, mas há informações de bastidores que dão conta que diz que esse recurso o Luiz Fernando teria montado um shopping aqui na região metropolitana. Inclusive, se você não sabe, o Luiz Fernando é dono de shopping aqui na região metropolitana.
Viu? Evite as fake news.
É informação de bastidores. Você sabe que os jornalistas têm essas fontes, informações de bastidores. Então, o que acontece? Existem essas duas versões de que essa ala teria o abandonado e teria ido pro Edwin Lobão, ou que a candidatura dele teria sido vendida.
Pois é, mas já começaram as pimentinhas, né? Ontem eu já vi uma declaração, por exemplo, do Orleans Brandão, que foi questionado, né, por jornalistas, e ele já soltou uma, né? Ele disse que não esperou chegar no ano da eleição para poder passar do Estreito dos Mosquitos, né? Quer dizer, uma referência já ao candidato a prefeito Eduardo Braide, ao pré-candidato Eduardo Braide, que somente agora começa a descer para o interior do Maranhão para poder trabalhar as suas articulações políticas e trabalhar a sua pré-campanha eleitoral. Leva vantagem, claro, quem vai na frente, porque aí já vai fechando aqueles acordos, tem aquela questão, e tem alguns fatos importantes que é preciso a gente observar. Eu vi, por exemplo, o afastamento agora essa semana, já do articulador político, um dos articuladores políticos muito próximo de Brandão. Quando eu conheci Brandão, eu acho que já faz muito tempo, o Júnior Viana já era assessor do Brandão há 20 anos. Então, ele e a Luzia Joaquim, uma das pessoas que eu acho que conhece muito bem, além da esposa, que é do governador Carlos Brandão, das pessoas que conhece muito o governador Carlos Brandão. Júnior Viana, por exemplo, se você citar, fazer um teste com ele, ser assim... como é que é a situação política lá em Governador Nunes Freire? Ele sabe o nome das pessoas, quem é o ex-prefeito, quem é o atual prefeito, quem for concorrer a vereador, quem é o presidente da Câmara, quer dizer, conhece a situação política nos 217 municípios maranhenses. Quando o cidadão chega de última hora, Jalbo Pereira, ele fica assim meio voando, é preciso que tenha um assessor dizendo, olha, isso aí foi prefeito, isso aí foi candidato a prefeito nos anos não sei o quê, isso daí foi perdeu a eleição para o atual prefeito, o nome do prefeito atual é fulano de tal. Quer dizer, tu precisa estar passando essas informações para o cidadão poder ir se situando no ambiente para poder organizar a campanha. É mais difícil para quem chega assim de última hora para poder articular.
E por falar que chega em última hora, viu, Humberto, te deseja boa sorte,
claro,
que tenha muita competência a Ismênia Miranda, porque já começa a gestão, dando continuidade a... Começa a gestão dela, dando continuidade à gestão que ela foi eleita como vice-prefeito, e já com um gargalo, com um problema para resolver. Sabe por quê? Porque o Ministério Público aqui do Maranhão ingressou com uma ação civil pública, pedindo à Justiça a suspensão imediata do contrato e concessão entre a Prefeitura de São Luís e o consórcio Via SL. Ou seja, responsável pelo transporte público coletivo aqui da capital maranhense. Então já é um problema já para resolver. A ação foi proposta pela 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, que também solicitou que o município autorize em até 48 horas a atuação de novas empresas para operar as linhas atualmente aí atendidas pelo consórcio até a conclusão de um novo processo licitatório.
Pois é, havia uma esperança no prefeito Eduardo Braz de que ele resolvesse ou pelo menos amenizasse essa questão do transporte coletivo.
Não resolveu nada.
Que sempre foi um gargalo, né? Mas infelizmente deixou a cadeira e não conseguiu resolver o problema do transporte coletivo. A capital, ela sofre com essa grande deficiência. Agora pela manhã eu acompanhava em São Paulo a inauguração daquele veículo leve sobre trilhos.
VLT.
Não é bem um VLT, lá inclusive é aquele que não é tripulado, ele não tem motorista, que liga a zona sul de São Paulo ao aeroporto de Congonhas, ao aeroporto de Congonhas. Então, cerca de 100 mil passageiros a partir de hoje já devem andar no veículo, aquele que anda por cima da rua, não precisa ser subterrâneo, aquele trem subterrâneo, não é o metrô. Enquanto nós aqui estamos ainda esperando chegar uma camada de asfalto para a gente rodar um pneu do carro em cima. Quer dizer, nós estamos muito atrasados em algumas coisas. Mas vamos aproveitar e trazer logo o repórter Jonas Mendes. Daqui a pouco eu trago essa notícia do Solidariedade que você vai se surpreender com ela, né? Assim como todos nós fomos pegos de surpresa, a gente que acompanha esses bastidores. Jonas Mendes, bom dia. Onde você se encontra e qual a principal notícia hoje ao vivo aqui no programa?
Bom dia, companheiros. Estou aqui na Avenida Vitorino Freire, aqui próximo ao entreposto pesqueiro. E, de acordo com as informações que recebemos da administração, vai funcionar de hoje até a Páscoa, que será no domingo, das 2 da manhã até o meio-dia. E essa movimentação tradicional que acontece na Semana Santa não é diferente. Já desde ontem que essa movimentação está intensa em busca dos pescados e mariscos aqui no entreposto pesqueiro. Com relação ao trânsito, você percebe aí que aqui está normal. Agora lá na Avenida Guaxinduba, ali a Avenida Kennedy, próximo ao BF, aconteceu um acidente, que uma árvore caiu e atingiu um ônibus, apenas com danos materiais. Felizmente não tivemos vítimas. O Instituto Médico Legal de São Luís não registrou, felizmente, nenhuma morte violenta nas últimas 24 horas. E agora o destaque de ontem, aqui na nossa capital maranhense, sem dúvida, foi essa mudança no comando da Prefeitura Municipal de São Luís, e teve pela manhã, por parte da Câmara, a divulgação do documento enviado pelo Executivo para a Câmara, informando a renúncia oficial do prefeito da cidade, o prefeito Eduardo Braz. E à tarde, logo tivemos a posse que era vice-prefeita, e agora, ontem, foi empossada como titular na prefeitura.
Oi,
passa
Jonas
a ser a prefeita oficial de São Luís.
Oi, Jonas. E olha, eu tenho uma curiosidade a respeito desse assunto, porque a gente sabia que a relação entre o ex-prefeito, agora ex-prefeito Eduardo Braz, e a Câmara de Vereadores não era muito boa, era uma relação um pouco tensa. Como é que foi o clima? Você que acompanhou de perto aí a sessão, como é que foi a receptividade da agora atual prefeita Ismênia Miranda? O clima foi mais amistoso com ela do que com o então prefeito?
Olha, o prefeito, ele não compareceu. Ele foi representado, evidentemente, por alguns secretários, e ele já fora do comando do governo. Eu acho que os secretários que estavam lá presentes estavam já sob a orientação da prefeita que assumiu ontem, a Ismênia. O ambiente, eu entendi, favorável. Há uma harmonia que há tempo que se aguarda que isso aconteça, uma harmonia entre o Legislativo, que é a Câmara, e o Executivo, que é a Prefeitura Municipal de São Luís. Inclusive, representante do Ministério Público solicitou que a prefeita ela tivesse uma atenção especial com relação a alguns problemas que, como em qualquer outra cidade, São Luís também tem algumas dificuldades, algo para resolver, até essa questão aí do transporte, que a gente sabe que é uma situação que ainda precisa ser resolvida, algumas situações. E o presidente da casa, que comandou a cerimônia de posse na sessão extraordinária, o Paulo Vitor, também se colocou assim, disposto a colocando a Câmara numa posição que tem que ser, né, de entendimento com a prefeitura. No momento, não deu para perceber que daqui por diante pode haver alguma discórdia. E alguns vereadores da base estiveram presentes, vereadores considerados de oposição ao Executivo Municipal também estiveram presentes. Não dá para detalhar, porque o espaço ele ficou totalmente tomado. Há tempo que não se via a Câmara Municipal de São Luís internamente cheia, como estava ontem. A parte de externa de estacionamento também lotado. Foi o plenário, foi galeria. Então, ficou difícil identificar determinado vereador, determinada vereadora, mas os dois lados estiveram presentes, prestigiando. Tanto a base do Executivo, que é a base de apoio, que é comandada pelo Joel Nunes, que é o líder, e a base contrária, que era, como se diz, de oposição. Mas vamos tirar nossas dúvidas com a fala de algumas pessoas que nós acompanhamos. Vamos começar logo com a fala da prefeita, que tomou posse, a Ismênia Miranda, e em seguida, na sequência, a gente vai anunciando aqui os demais.
Com a cidade de São Luís, e aí agradecer muito a toda a gestão que o prefeito Eduardo Braz fez até o momento, então os projetos que ele já deixou encaminhados, o nosso compromisso é de continuidade. Então a gente tem muitas assinaturas de ordem de serviço das creches de tempo integral, nós já estamos na 9ª assinatura, então ainda temos mais 11 creches de tempo integral para entregar. Fora isso, nós temos unidades de saúde que estão sendo reformadas, clínicas da família, UBS e também a segunda etapa do hospital da cidade, o Dr. Jackson Lago. Temos o terminal, na verdade, desculpa, nós temos o elevado da Forquilha, que as obras já começaram. Então, assim, a gente tem um compromisso com a cidade de São Luís de dar continuidade nesse processo de transformação que a cidade vem passando.
Muito bem. A fala da prefeita aí, a Ismênia. Agora vamos acompanhar o que disse um vereador que é da base de oposição. Até então, quando o prefeito era o Eduardo Braz, que é o astro de Ogum.
É histórico, né? Nos últimos anos, né? A gente tem agora uma prefeita, né? Novamente, né? Desejando a ela boa sorte, né? Que realmente ela olhe pelos menos afortunados, pelos bairros pobres da cidade, que ainda precisa muito, e desejar para ela tudo de bom.
E vamos analisar um pouco o que disse aí o Joel Nunes, que é o líder do governo na casa.
A gente vai continuar dialogando, conversando, tratando das boas práticas e dos bons projetos que temos para São Luís. Ela é vice do prefeito Eduardo Braide já no segundo mandato, portanto ela conhece toda a gestão, ela conhece o plano de governo e eu tenho certeza que todo o plano de governo que foi colocado, estudado, analisado pelo prefeito Eduardo Braide será também dado continuidade agora com a nossa prefeita Ismênia Miranda.
Muito bem, vejo que a Câmara ela fez o seu papel, até obedecendo, seguindo à risca o que determina o regimento da casa e a lei orgânica do município. E o pós, a nova prefeita de São Luís, a Ismênia Miranda, e a Câmara ficou à disposição, certamente, aí, para cumprir o seu papel com a sociedade de São Luís e, logicamente, que qualquer situação necessária que o Executivo necessite, nesse primeiro momento eu percebi que há uma intenção de harmonia entre os dois poderes. Agora vamos acompanhar aí o que pode acontecer daqui por diante. Deixa passar a Semana Santa e aí retorna os trabalhos na casa e aí a prefeita certamente ela já começa realmente de fato de direito exercendo o exercício, ou seja, exercendo o mandato E aí cabe a sociedade aí a acompanhar no que for possível, em termos de até, como se diz assim, apoiar numa possível união entre os dois poderes. É o que a gente percebeu lá. Até o momento eu não vi nenhuma conversa de bastidores nos cantos de alguém contrário a isso, aquilo, outro, não. Vamos aguardar. E eu espero que entre em harmonia, porque será bom para a sociedade ludovicense. E até um reflexo positivo para a região metropolitana de São Luís. Então, companheiros, a gente fica por aqui dizendo que recebemos agora a informação que hoje à tarde vai ter uma visita dos artistas da Via Sacra, que acontece o espetáculo amanhã, quinta-feira e sexta-feira, no Anjo da Guarda, estarão hoje à tarde fazendo uma visita no Emomar, ali próximo à feira do João Paulo, no bairro da Jordoa. Ok?
Muito obrigado, Jonas Mendes. Informações ao vivo aqui no nosso programa Central Manhã. Só para encerrar aqui o bloco, a Ismênia Miranda é formada em Geografia e História pela Universidade Federal do Maranhão, possui mestrado em História também pela Universidade Federal do Maranhão. A sua atuação profissional começou na área de segurança pública. Ela ingressou na Polícia Militar do Maranhão em 2007, trabalhou com atendimento psicossocial, com destaque para ações voltadas para pessoas com deficiências, incluindo atividades de ecoterapia, né? Ecoterapia. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz essa informação sobre a decisão do Partido Solidariedade.
Estamos apresentando Central Manhã.